Muita graça e muita paz para o seu coração, amém? Eu creio que essa manhã é uma manhã profética, de revelação. Você recebe? Amém. Sempre é, não é? Quando nós estamos com o nosso coração aberto. Mas Túlio me convidou para pregar hoje e Deus já estava falando algumas coisas comigo, já tinha colocado uma palavra no meu coração. E eu queria, então, compartilhar com você, né? Então, fique atento, que Deus está sempre falando. E, por sinal, minha mensagem chama Deus fala de formas diferentes. Amém? Pai, obrigada por mais esse tempo aqui no culto, nessa reunião. Sabemos que o nosso culto é 24 horas para ti, por ti, mas as nossas reuniões, elas têm ordem, elas têm tempo, e nós estamos aqui aproveitando, Senhor, e bebendo de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, então, que teu Espírito Santo tenha liberdade, que o ministério dos anjos possa atuar nesse lugar e que, pela tua misericórdia, o Senhor me use, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Então, queridos, Deus fala de diferentes formas, né? Deus fala com o homem, vai respondendo essas perguntas aí na sua mente, né? Com todos os homens ou somente com algumas pessoas? Na verdade, a gente sabe que português, nem inglês, nem japonês, não é a primeira língua de Deus, né? Mas muitas vezes nós nos perguntamos como Deus fala? Por que Deus fala? É uma pergunta que a gente faz sempre, não é verdade? Você já fez essa pergunta? Nosso relacionamento com Deus não deve ser um caça-palavras, né? Se acordar e ficar procurando tudo aquilo que Deus possa estar te mostrando de alguma maneira. Mas eu, particularmente, acredito que a gente deve estar muito atento para as várias formas de Deus falar. E nós não devemos limitá-los, amém? Então, existem algumas formas aqui que Deus fala comigo e com você, que Ele fala conosco explicitamente na sua palavra, né? Não sei se o pessoal pode fazer um bate-bola, isso, pessoal, é rápido, mas a Bíblia fala, por exemplo, em 1 João, né? A gente sabe, aliás, em João 3,16, que Deus nos ama. Então, isso é fato, é Deus falando. Ele me ama, Ele te ama, né? A Bíblia fala, os estudiosos dizem que tem 366 vezes escrito não temas, que é um para cada dia do ano e ainda para o ano bissexto, né? Então, a Bíblia fala que Deus cuida de mim e de você. 1 Pedro 5, 6 e 7, se não me engano, diz, né? Não devemos andar ansiosos, porque Ele tem cuidado de nós. E a gente precisa pegar essas palavras e tomar posse delas, né? Ele está falando isso com você agora mesmo, né? Outra coisa que Deus fala para a gente vigiar e orar, né? Então, a gente precisa de estar atento. Mateus 28, 20, você não está só, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, olha que verdades poderosas, que palavras poderosas, né? Você é curado, Mateus 8, 17, se puder colocar essa. Mateus 8, 17. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si, tomou no passado, já aconteceu, é fato. Tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, né? Então, você tem esperança. Colossenses 1, 27, coloca para mim, por favor. Isso é tão tremendo no mundo que a gente vive, a gente saber que a esperança é algo que Ele já nos deu, né? A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, né? Então, nós podemos viver com essas realidades, né? A Bíblia fala que você tem paz, né? João 14 fala isso mais de uma vez, em 14, 27, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, enfim. Então, nós temos paz. Deus está falando isso para você hoje, agora, né? Outra coisa que Ele fala, nada te falta. Abre para mim, por favor, Filipenses 4,19, além, né, de Salmo 23,1, Colossenses 4,19. A Bíblia fala: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, né? Então, nós somos supridos. Eu falo que a nossa maior dificuldade hoje é tomar isso pela fé, trazer do trono, né, para nós, trazer da vitória da cruz para nós, né? Tudo coopera, você pode crer nisso. A Bíblia fala em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, graças a Deus, não é para o mal, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, né? E você é um vencedor, porque ele já venceu. João, capítulo 16, e versículo 33. João 16:33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo, né? Então, todos nós temos acesso a um relacionamento com Deus, né? A palavra de Deus, a voz de Deus. O diálogo partiu dele. Aliás, eu sei que você sabe disso, um dos nomes de Deus é palavra, né? Não está escrito? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós precisamos entender que todo o tempo Deus está tentando nos reconectar. E você se reconecta com alguém através da comunicação. A comunicação é provavelmente o maior veículo, né, de relacionamento. Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que privilégio, né? Então, se você é ovelha do Senhor, toma pela fé isso, que você ouve a voz do Senhor, né? O que é profecia? Profecia, em sua forma mais simples, se a gente puder ser bem simples aqui, né, é ouvir do Espírito Santo e repetir o que ele disse. Alguém podia acender as luzes, por favor? Para ninguém dormir. Acho que ninguém vai dormir com a minha pregação, não, mas está escuro. Né? Então, conhecimento é poder, e Deus não quer que o orgulhoso seja poderoso. Então, Deus esconde a sua palavra para que somente os famintos e humildes tenham acesso à sua voz, né? Em outras palavras, a voz de Deus está escondida dos arrogantes e orgulhosos. E é interessante que Deus esconde muitas coisas, não de nós, mas para nós. A Bíblia fala em Provérbios, né, que a gente precisa buscar. João, ou Lucas, capítulo 10, e versículo 21, me tolerem um pouco até eu dar alguns textos, então eu preciso ler. Mas Lucas 10, 21 diz assim: naquela mesma hora, ele, Jesus, muito se alegrou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque esse caminho foi agradável aos teus olhos. É o que eu acabei de falar. Deus, ele se esconde do arrogante, do soberbo, né? Mas ele se revela àqueles que são humildes, né? Então, na verdade, Deus está sempre falando conosco. Sempre, sempre ele está falando. Resta saber se nós estamos em sintonia com a sua voz, né? Então, acho que o maior desafio é quando nós não reconhecemos que Deus pode e fala de diversas maneiras. Ele comunica de diversas maneiras com o seu povo, né? Então, vamos aqui pensar como que Deus fala. Eu queria perguntar para vocês. Alguém quer sugerir? Como que Deus fala? Uma das maneiras aí que Deus fala. Sonho. Acho que é a minha opção aqui. Como? Pela palavra, com certeza absoluta, visões, sonhos, testemunho interior, né? Eu coloquei aqui, através de visões, né, devemos parar e perguntar para Deus. Às vezes Deus te dá uma visão e você é um distraído, ou então você já definiu, né, na sua teologia, não, Deus não fala dessa maneira, então você deixa para lá, né? Mas a gente precisa de parar e perguntar, como Pedro, quando aquele lençol desce do céu com aqueles animais impuros, né? E Pedro ficou estupefado ali e começou, então, um diálogo com Deus, né? Deus fala também através de voz mansa e delicada. Lembra da experiência lá de 1 Reis 19? Passou terremoto, passou furacão, É um monte de coisa, vento. Mas Deus estava num cicio tranquilo e suave. Deus fala através dos anjos. Gente, uns anos atrás eu fui estudar sobre anjos. E eu fiquei chocada, achei até que era heresia, quando aquela pessoa que estava ali falando, ensinando, disse que mais experiências com anjos houveram no Novo Testamento do que no Antigo. Impressionante isso, né? Então, é claro que é muito importante você lembrar que, enquanto os anjos estão entregando mensagens, a fonte da instrução é de Deus. Amém, queridos? É Deus, é de Deus. Deus fala através da criação. Lembra do Salmo 119, versículo 1? Né? Então, Deus fala através das coisas criadas. A gente conhece, né, alguns pregadores, tem o Judá Bertelli aqui, que ele adora, né? Não sei quantos conhecem, um profetão aí no Brasil. Ele ama observar os pássaros, ele conversa, ele olha para a natureza, ele enxerga desenho nas nuvens, né? É claro, a gente não está falando para ninguém ser místico aqui, como eu disse. Não é para você ficar aí num caça-palavras com Deus, né? Tudo é sinal, passou uma placa e tal, aquilo. Mas se você está em sintonia com Deus, eu acho que você pode ter um grande ganho. Através das Escrituras, com certeza absoluta, no seu meditar diário, né? Deus pode tirar. Já sentiu isso? Uma palavra solta do texto e vem direto no seu coração, né? É claro, queridos, que a gente tem que ter muita diligência e cuidado, porque Deus jamais vai falar alguma coisa contra o seu caráter, contra os seus princípios, né? Não sei se você conhece a experiência do cara que falou: Deus, fala comigo, e abriu a Bíblia. E aí ele leu: Judas foi-se e enforcou. Aí ele fechou correndo e falou: Deus, sangue de Jesus tem poder? Abriu de novo, fala de novo, Senhor. Aí ele abriu: o que tem que fazer, faz-o logo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Como que a gente processa isso. Mas a Bíblia é poderosa, é tremenda, é Deus falando purinho, de Gênesis, Apocalipse, né? Impressões, né? Pessoas proféticas costumam experimentar, por exemplo, ao se assentar ao lado de alguém oprimido pelo medo, ele pode ser atacado. Você já teve esse tipo de experiência? Você está num lugar, uma pessoa oprimida, num lugar oprimido, aí você sente que aquilo te perturba. Aí você fala: não, peraí, isso não é meu. Eu confio no Senhor, né? Isso não pode me atacar e tal. Você ora, você repreende, você até muda aquele ambiente, naquele lugar, né? Mas você está antenado, você está discernindo, né? Deus pode falar através das circunstâncias. Como? Através de portas que se abrem e portas que se fecham. Ou até mesmo através da paz e da falta de paz. Eu lembro uma experiência que eu e Túlio tivemos. A gente ia fazer uma viagem no dia seguinte para uma cidade do interior, para Juiz de Fora. E eu lembro que eu acordei um pouco antes do horário do relógio despertar e acordei como que com uma taquicardia e uma falta de paz tremenda. E eu sabia que não era para viajar. Eu falei: meu Deus, a gente está decidido. A gente dormiu falando que ia levantar, ia fazer essa viagem. Aí, quando nós, né, o relógio despertou, o Túlio acordou. Eu falei para ele: Túlio, você tem certeza que a gente vai viajar? Ele falou: ai, vamos, por quê? Túlio, eu perdi completamente a paz dessa viagem. Aí ele falou: não, então a gente não vai. E depois a gente recebeu um livramento tão tremendo de Deus, tão tremendo. E nós glorificamos o Senhor por isso, né? Através de pessoas, mas tome cuidado, né? Deus pode sim. Nós não somos orgulhosos a ponto de dizer que Deus não pode usar pessoas para falar conosco. Eu sei que Deus vai usar, né? Deus vai falar com várias pessoas aqui hoje. Eu tenho essa convicção no meu coração. E o que que acontece? Eu lembro, né, no início da minha conversão, que já tenho 42 anos, eu li um livro chamado Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, do Loren Cunningham, o fundador da Jocum. E ele conta uma experiência que o pai dele estava doente, né, estava no hospital internado. E a mãe dele, com os irmãos, sempre oravam ali pelo pai e tal. Até que chegou uma irmãzinha lá da igreja e veio entregar uma palavra. E falou para eles: olha, eu sonhei que o pai de vocês morreu. Ele voltava para casa, mas morto, né? E aí a mãe falou: não, Nós não vamos aceitar essa palavra, não. Nós vamos orar, porque a palavra, a última palavra vem do Senhor. E eles foram orar, entraram em oração, e o Loren fala que ele era uma criança pequena. Ele entrou atrás do sofá e ele ficou orando ali com tudo que ele podia, até que aquele peso saiu e a paz reinou. E a mãe virou então e falou: olha, eu tive uma visão. E o papai voltava para casa de pijama, ele vinha de trem, né? E aí, dessa maneira, se cumpriu. Não sei por que gargas d'água liberaram ele de pijama. E ele voltou para casa, e quando ele chegou, ele estava de pijama, né? Então, a gente não vai desprezar o que as pessoas nos falam, mas a gente precisa de estar atento, né? E sensível, que Deus tem caráter, Deus tem princípios, né? Ele jamais vai falar algo contra a sua palavra. Então, eu queria te encorajar nessa manhã, né, a pensar na sua vida, sabe? Experiências, sobre experiências de ouvir a Deus. O que me veio no coração, queridos, quando eu estava preparando essa palavra, é que muitos de vocês, muitas pessoas que estão aqui, vocês receberam palavras de Deus. Mas a maneira não foi como você achava que era certo ou que deveria. E, às vezes, você deixou aquilo ali no esquecimento, mas, vira e mexe, você lembra daquela experiência, ou daquela palavra, ou daquela visão, ou daquele sonho. Às vezes, você até anotou em algum lugar, né? E o que, que acontece? Muitas vezes, nós perdemos a profunda experiência de ouvirmos a sua voz, porque, inconscientemente, nós rejeitamos a maneira como Deus fala. Então, a gente precisa de estar atento, sabe? Eu sempre, tudo que vem ao meu coração, eu anoto. Porque eu posso não entender naquele dia. Mas, às vezes, daí uma semana, duas semanas, um mês, um ano, dois anos. Então, vira e mexe, uma coisa que eu faço, né? Já tive diante de homens de Deus, mulheres de Deus, profetas. Vou orar para vocês. Eu, peraí, ligo o celular. Eu tenho muitas palavras de oração aqui. E vira e mexe, eu ouço. Eu tenho palavras aqui, sei lá, de 2013, em relação aos meus filhos. Nós estamos em 2024. Hoje, às vezes, eu leio de novo, eu vejo de novo. Naquela época, não fazia nenhum sentido. Mas hoje faz todo sentido. Até com o que eles fazem, o que eles trabalham. Na época, eu falava, nossa, nada a ver. Natan era baterista da igreja, estava viajando em missões pelo mundo, enfim, né? E Deus foi cumprindo por várias bocas, né? Uma vez ele mesmo mandou uma palavra, né, de um americano que orou por ele e falava que ele mexia com business. E Deus assim foi, sabe, confirmando algumas coisas bem interessantes. Então, eu queria, na verdade, contar para vocês aqui nessa manhã três experiências. Antes da gente orar, queria contar para você três experiências de Deus falando. Uma é minha e as outras duas são do Bill Johnson. Quem conhece o Bill Johnson aqui da Bethel, lá na Califórnia? Estava ouvindo uma pregação dele há uns 2 meses atrás e essa palavra tocou no meu coração, quer dizer, as experiências que ele teve. E foi aí que eu entendi que Deus estava querendo que eu coletasse assim, alguma coisa sobre isso, né? Sobre como Deus fala. Porque eu sou essa pessoa. Eu amo ouvir a voz de Deus. Eu amo entender a Deus. Às vezes eu tenho que vigiar, porque às vezes eu vou muito fundo em alguns detalhes, sabe? Mas tem coisa que você não explica. Tem coisa, queridos, que vem para você, não é verdade? Que aparece, ou que alguém fala, ou, como eu disse, um sonho, né? Ou, apesar de que a gente sabe, a Bíblia fala, quem tem sonho, conte como sonho. É a nossa obrigação, né? Mas Deus pode falar. Jó falou isso, né? Que Deus fala com a gente durante a noite, nos sonhos, né? A gente sabe que também os sonhos vêm do muito fazer. Às vezes, os sonhos vêm de muito feijão que você come na hora de dormir. Você tem um sono aí mais perturbado. Mas eu achei essas experiências muito tremendas. Eu não preciso falar muito sobre isso. Eu acho que os pontos aqui que eu já dei para você, eles já falam muito conosco, né? Eles já abrem um leque, já despertam a nossa mente. Eu acredito que existe um ambiente profético aqui. Eu creio que Deus já está te falando, já está ministrando no seu coração, já está te lembrando de situações assim, né? Mas eu acredito que essas experiências elas vão enriquecer aqui nessa manhã para a gente, né? Então, o Bill Johnson conta, eu vou ler parte aqui para eu não ser infiel, né, ao que aconteceu, mas o Bill Johnson conta nessa pregação que ele estava orando antes do culto, né, que eu acho que é uma prática maravilhosa, a gente devia voltar a fazer aqui, isso na igreja, né? Não por obrigação, mas algumas pessoas quisessem chegar aí na igreja mais cedo, uma meia hora, e orar pelo culto, né? Liberar palavras. Eu creio que é uma benção, a gente já teve isso em várias fases assim, da igreja. Então, ele estava orando ali antes do culto, e eis que aparece um Papa Léguas na janela. O Papa Léguas é aquele mesmo, do desenho animado, tá? Que a gente não tem... acho que ninguém aqui nunca viu no Brasil, porque não é da nossa região, é mais na América do Norte e outros países. Mas, enfim, apareceu um Papa Léguas do lado de fora da janela, e ele tinha um lagarto no bico, e ele estava batendo na janela como que querendo entrar dentro do prédio, né? Ele achou muito estranho, até porque ele nunca tinha visto um Papa Léguas naquela região. E ele ficou olhando e, de repente, ele foi embora. Ele continuou orando. Chega um irmão para orar junto com ele, ali antes do culto. Ele olha para a janela e fala, ah, ele voltou, olha lá. O Bill Johnson falou, como é que é? Ele voltou? Ele falou, sim, ele estava aqui na semana passada, enquanto a gente estava orando. Aí o Bill falou... Ah, então quer dizer que a gente tem um Papa Léguas agora que vem para a reunião de oração. Mal posso esperar semana que vem. No próximo domingo, adivinha quem está lá? Alguém comentou que ele também estava na reunião de oração de jovens, na quarta noite. Além de aparecer várias vezes nas reuniões de oração, um dia, como exceção, ele apareceu enquanto Bill Johnson estava ensinando, justamente sobre sinais e maravilhas. O Bill achou que deveria contar sobre o Papa Léguas. Ele achou que era muito inusitado o que estava acontecendo. E alguém disse, você está falando sobre ele? Olha ele aí. E eles ficaram espantados, né, de ver aquele Papa Léguas ali. E toda vez ele aparecia com alguma coisa no bico, né, ou um lagarto. E, diga-se de passagem, o Papa Léguas ele é um pássaro conhecido como... Ele gosta de comer serpentes, mini serpentes, né? E aí, o que, que aconteceu? Um dia, o zelador da igreja, quando o Bill Johnson chega lá, isso durou um período de 6 meses, o zelador da igreja vira para o Bill e fala, Bill, eu matei o Papa Léguas. Ele falou, oh, não, como é que isso aconteceu? Aí ele falou, olha, eu estava limpando, né, o prédio, de alguma forma o Papa Léguas conseguiu entrar dentro do prédio. E aí eu coloquei, resolvi colocar um louvor, o Papa Léguas chegou, sentou no chão, e eu fiquei ele louvando, e o Papa Léguas estava comigo, eu não estou falando que ele estava adorando, mas ele estava ali comigo. Aí eu senti muito incomodado, eu tinha que voltar para o trabalho, liguei o aspirador e voltei a trabalhar. Eu fiquei curioso para saber se aconteceria de novo, então eu sentei no chão, liguei o som de novo, e o Papa Léguas chegou e sentou na frente dele. Então, ele falou, meu Deus, eu preciso de limpar o prédio, eu estou aqui perdendo tempo. Né? E levantou e saiu por uma porta, alcançou um corredor e o Papa Léguas atrás dele. Até que, de repente, alguém atrás do zelador da igreja abre uma porta, o Papa Léguas se assusta, sai correndo, voando, não correndo, né? Sai voando pelo corredor, onde tem uma porta de vidro, e ele se mata. O Bill ficou arrasado. Ele até orou para o pássaro ressuscitar. Mas, na verdade, o que o perturbou foi o fato de acontecer isso por 6 meses e eles não terem tido uma revelação. Ele fala assim, olha, eu como caçador, porque ele é caçador, eu gosto de animal de duas maneiras, tanto vivo como do lado das batatas no prato. Então, a minha preocupação não era tanto que ele morreu, mas parecia que a coisa não tinha acabado. Deus, como que pode um Papa Léguas visitando a gente? Em reuniões de oração, por 6 meses, parece que isso não acabou. E aí ele foi orar. E eu confesso que eu arrepiei, eu fiquei assim, profundamente impactada com essa experiência. Ele perguntou ao Senhor, né, Senhor, o que, que o Senhor quer dizer com tudo isso? Por que, que esse Papa Léguas apareceu aqui dessa maneira e ele também morreu dessa maneira? E a resposta de Deus foi assim, é melhor... que o que eu estou trazendo para dentro dessa casa tenha uma maneira de ser liberado para fora da casa ou morrerá aqui. Isso me trouxe tanto temor, queridos. Eu tenho um carinho profundo pela Beto, o Natan, nosso filho mais velho. Fez a Beto por 2 anos ali na Califórnia, um seminário tremendo, uma igreja extremamente relevante, né? A Bethel Music hoje tem alcançado o mundo inteiro, um ministério incrível, né? E o Bill falou assim: Deus poderia ter levantado um profeta 6 meses atrás para dizer isso para ele, e ele atenderia, né? Bill Johnson, eis que te digo, o que eu estou fazendo nessa casa, se vocês não darem um jeito disso ser levado para fora, vai morrer aqui dentro. Mas olha o que Deus fez. Deus dá a ele uma experiência inusitada, nada convencional, com o Papa Léguas, que durou 6 meses. Aí o Bill Johnson retrata outra experiência que ele teve. Ele estava numa viagem missionária com bastante jovens lá da Bethel. E aí ele chega num hotel, numa cidade, ele chega num hotel e dão para ele o quarto 308. Aí, como eu disse para vocês que ele é um casador, ele brincou, falou: opa, um excelente calibre, eu acho que essa arma é uma arma boa. E ele tem uma, ele falou. Aí ele foi para o hotel depois da reunião, teve uma ótima noite de sono. Viajaram para outra cidade e aí, para sua surpresa, novamente dão para ele o quarto 308. Ele falou: bom, peraí, acho que Deus quer falar alguma coisa comigo. E aí ele foi para o quarto do hotel, depois da reunião, mas naquela noite ele acorda e, quando ele olha para o relógio, eram 3:08 da manhã, ou seja, 308. E aí ele falou: tá bem, Deus, você já atraiu minha atenção, pode falar. Ele chega em casa depois daquela viagem longa e ele vai buscar o Senhor sobre o ocorrido. Aí ele se lembrou que, um tempo atrás, ele estava buscando a Deus por um longo período de tempo para saber se ele deveria escrever ou não livros. Ele já tinha escrito Quando o Céu Invade a Terra. E aí ele tinha desejado escrever, apesar de que ele fala que ele não tinha habilidade nenhuma para escrever, né? Mas ele não queria fazer algo que Deus não estivesse direcionando ele. E aí, uma certa noite, ele acorda com a voz de Deus. Aí foi Deus falando. Ele acorda de madrugada e Deus fala para ele: Isaías 38, ou seja, 308. Deus usou relógios, Deus usou hotel. E está escrito, sabe o que? Isaías 38. Agora vá e escreva essas palavras e registre-as num livro. Ele entendeu que Deus tinha mandado ele escrever. Ele escreveu um livro, mas depois ele começou a lotar sua agenda de eventos, de viagens. E aí ele estava saindo daquilo que era o plano de Deus para ele naquele tempo. Ele então chamou a equipe dele e falou: precisamos refazer a minha agenda. E aí, como eu estou falando para você, né? Ele entendeu imediatamente o recado de Deus. Deus já tinha dito para ele escrever, mas ele entrou nesse frenetismo, né, da sua agenda. E então, sabe, por que Deus realmente não falou de outra maneira? Simplesmente leia Isaías 30, e eu vou te falar algo naquele capítulo, alguma coisa assim. Mas Deus usou 2 hotéis com 2 apartamentos de hotel, e Deus acordou ele com nesse momento, né? E Deus acordou ele falando sobre Isaías 38. Então, isso é tão poderoso. O Chris Vellotton também teve, que é um braço direito dele lá na Beto, ele teve uma experiência incrível. Ele conta o seguinte: algum tempo atrás, sempre que eu entrava em um culto de adoração, eu notava que o meu relógio avançava 1 hora. Depois de comprar 3 relógios diferentes, todos adiantados 1 hora durante o culto, finalmente perguntei ao Senhor o que isso poderia significar. Ele disse: é mais tarde do que você pensa. Me incomoda profundamente ver aquele relógio marcando 10 para as 10. O Túlio brincou aqui, né, semana passada, quando era 12:00. Falou: não, posso pregar que ainda está cedo. Me incomoda. A gente podia comprar uma pilha sempre que tiver devagar e trocar imediatamente. Nós não podemos parar, querido. Esse relógio está mais de 1 semana em 10 para as 10. Nós não podemos parar. Você não pode parar individualmente, eu não posso parar individualmente, a igreja não pode parar. A gente tem que estar atento a esses sinais. São pequenos, são simples, mas eles falam no mundo do Espírito. Não quero ser mística, como eu estou falando para vocês. Não quero ser mística. A minha intenção é que Deus te desperte. Você tem palavras guardadas. Às vezes você tem, sabe, Deus, como eu disse, né, antes, Deus te deu uma visão, Deus te deu um presente. Os presentes falam muito. Quando eu fui ungida pastora, eu ganhei um pé de pimenta. Há 25 anos atrás. Foi muito duro para mim aquele presente. E na hora de orar, uma das pessoas que estava no altar me ungindo, ele pegou uma Bíblia, botou no meu ombro, apertou com toda a força e falou: sente o peso do ministério. E depois eu falei: Deus, não precisa ser pesado. A última experiência que eu quero contar é minha. Foi muito forte, foi muito tremendo para mim. Foi assim, muito marcante. A gente estava aí de férias agora, nós viajamos em maio e junho. Nós passamos por duas cidades. E quando a gente estava na segunda cidade, eu fui arrumar a cama, dia 1º de junho. Sim, eu arrumo cama nas férias. Eu fui arrumar a cama e, de repente, eu reparei que a coxa era listrada. Eu falei com algumas pessoas que Deus ia falar com elas. Quem está de listra aqui? Quem está? Levanta a mão, Viana. Fica atento aí. Deus não vai falar só com vocês, não. Deus vai falar com todos, em nome de Jesus. Mas olha só, eu estava arrumando a cama, gente, e eu vi que a coxa era listrada. Imediatamente, eu olhei para a minha roupa, eu estava com uma roupa totalmente listrada. A blusa era listrada e a calça era listrada. E aí eu lembrei que a última casa que a gente estava, na outra cidade, a coxa era listrada. E imediatamente foi vindo. A coxa da cama dos meninos também era listrada. E aí me veio imediatamente Gênesis 30. Vocês lembram? Quem já leu a história conhece. Quando Labão está ali naquela competição, né, roubando o salário de Jacó, trocando várias vezes o seu salário. E Jacó, então, fala: eu agora preciso trabalhar pela minha família. E Labão perguntou: quanto você quer que eu te dê? Ele falou: não quero que você me dê nada. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, as ovelhas malhadas, listradas e negras são minhas. Né? O que que Labão fez? Pegou essas correndo e deu uma distância de 3 dias de viagem, mandou os filhos deles levarem, para que Jacó não tivesse onde ter ovelhas listradas, malhadas e pretas. E aí Deus deu a estratégia para ele das varas. Vocês lembram? De descascar as varas e fazer listras nas varas, enquanto as ovelhas iam beber água, elas, então, iriam conceber ovelhas listradas, malhadas e negras. E aí eu tive assim, sabe? A gente sabe quando Deus fala com a gente, na verdade, não é? Eu fiquei assim, debaixo daquela palavra, e fiquei orando. E aí eu, no dia seguinte, falei para os meninos: olha, eu creio que veio no meu coração isso, isso e isso. É uma palavra assim, assim, assim. Falei, né? Uma palavra de fé, de um ato profético e tal, enfim. E foi muito impressionante, porque passaram acho que 2 dias. Eles receberam uma confirmação assim, tremenda, um sinal de Deus, né, em relação àquela palavra, e foi tremendo, sabe? E aí, queridos, Deus continua falando comigo, sabe? Deus começou a falar assim: listras na vertical, que era o meu caso, da minha roupa, conexão com Deus, relacionamento com Deus, né? Devemos sempre mantê-lo. E aí Deus falou: listras na horizontal, que era o caso de todas as coxas, né? Fala sobre relacionamentos, fala também sobre coisas, né? E é infinito, né? E aí eu falei: entendi, Deus. Eu, como mãe, minhas listas eram verticais, eu tenho que estar orando por eles, eu não posso fazer o networking que eles fazem, né? Às vezes eu não vou ter contato com as pessoas que eles têm, que eles precisam ter, mas eu entendo, eu vou estar orando e eles vão estar conectando com pessoas, né? E aí foi tão incrível, porque Deus, às vezes, igual está falando, ele usa uma coisa para me falar muito tempo, mesmo que muito tempo depois, sabe? Nós chegamos de viagem, dia 9 de junho, e o Túlio tinha uma agenda para pregar numa igreja à noite, e nós fomos para essa igreja. E foi muito interessante, quando a gente chegou ali, eu olhei para o pastor e para a pastora, os dois estavam com camisa listrada. E me veio de novo muito forte essa palavra, e Deus falou, dá a palavra para eles, porque é para eles também. E aí eu pedi, antes do Túlio pregar, pedi um tempinho, falei com eles, falei, mulher pode falar nessa igreja? Eles falaram, claro, Deus pode falar nessa igreja. Ele usa homem, mulher, criança, quem ele quiser. Né? E aí eu falei para eles, entreguei essa palavra, e no final do culto ela me procurou e ela falou, eu estava completamente sem expectativas de sonhos, sem alegria, sem ânimo para sonhar, sem esperança. Deus falou profundamente comigo. E quando foi no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem agradecendo pela palavra. Não sei por que você veio de Listra hoje, mas às vezes Deus quer falar com você, né? Alguma coisa. Mas eu creio também, queridos, que Deus ele quer ativar. Algumas coisas ficaram aí meio que no esquecimento ou com uma interrogação gigante. Deus começou um processo e não terminou. Deus te falou algo e ele não continuou. Às vezes Deus dá uma palavra para alguém. Às vezes Deus te deu uma palavra como pai e mãe, mas se cumpre nos seus filhos. Aí você fala, olha, que interessante, ainda sou eu. É a minha geração. Né? E nós não podemos ficar parados, sabe? Como aquele relógio não pode ficar em 10 para as 10, em nome de Jesus. A gente precisa de entender, sabe? Se, eu não estou falando isso para trazer nenhum peso para você, mas baseado em tudo que nós falamos, se você não ouviu a voz de Deus nas últimas 24 horas, a conexão do céu nunca tem problema. A porta de lá para cá não emperra. Sabe? E a gente pode ter experiências tão tremendas. Eu fiquei impactada com essa experiência do Bill Johnson, né? Achei muito interessante. As duas experiências. E eu falei, Deus, então não sou doida. E aí, queridos, sabe o que eu pensei também? Analisando essas experiências de outras pessoas, né, e as que eu tenho. É que Deus também usa a gente, sabia? No sentido assim, Deus sabe quem você é, o seu temperamento, o seu jeito. Talvez se fosse para outro cara que Deus mostrasse uma sarça ardente, ia falar, Deus me livre, o mundo hoje está tão virado, olha lá para você ver, uma sarça ardente, queimando, mas que não se queima. Sou embora daqui. Mas Moisés foi curioso, aproximou e falou, que impressionante essa visão. Sabe? Deus mandou Isaías andar nu 3 anos, com as nádegas de fora. E a gente tem o livre-arbítrio. Talvez se falasse para você, falasse, sai fora, Deus. Não entro nessa, não. Deus falou muitas vezes por experiências assim. Ele mandou Oséias casar com uma prostituta para falar e mostrar que Israel estava prostituindo. Não foi Jeremias que ele matou a esposa? Ou Ezequiel? E falou, Ezequiel, e falou, e ó, não chora, fica caladinho. Então, Deus, eu acho que ele olha para nós também, sabe? Ele vê o tipo de experiência que a gente pode ter. Ele vê o tipo de ousadia que eu e você temos. Deus, eu sou doida, hein? Se você mandar, eu faço. Deus, se você falar, eu vou lá e entrego o recado. Mas mais do que isso, a sua vida não pode parar, nem a minha. Deus quer continuar falando com você. Ele quer continuar dando direções. E para mim fez tanto sentido aquilo, né? Até hoje eu fico olhando para as listas e eu penso, são verticais ou são horizontais? Está falando de relacionamento ou está falando de contato também, né, com pessoas? E às vezes eu vejo uma pessoa que a manga está com listas verticais e aqui está horizontal. Oh, que legal isso aí. E eu já tive muitas experiências dessa maneira. E eu acredito que você também. Mas o mais interessante e a lição que a gente pode tirar disso tudo é que ele é um pai. E ele não nos salvou, queridos, não enviou o seu filho só para nos salvar, só para perdoar pecado, só para curar a enfermidade. Ele enviou o seu filho para a gente se relacionar. Eu acredito que Deus ama isso. Deus ama isso. Ele quer que você se relacione com ele cada dia mais. Ele quer que eu me relacione com ele cada dia mais. Então, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Se vocês puderem dedilhar alguma coisinha. Eu queria que você agora também fechasse os seus olhos. E nós queremos liberar um espírito de revelação. Um espírito doce, como a gente tem tido nesse culto. Que seja liberado profecias, decretos, direções de Deus, entendimento, discernimento. Talvez você está aí com alguma questão que Deus te falou e você ainda não entendeu. Mas eu sei que Ele pode, quer, Ele deseja te esclarecer. Ele deseja te esclarecer. Ele deseja te dar luz disso. Ele deseja clarear você. Lembra dessas maneiras de Deus falar, né? Fala por visões, fala pelos anjos, fala pela sua própria palavra, sua voz maravilhosa. Ele fala pela natureza, ele fala através dos irmãos, dos santos, né? Ele ministra aos nossos corações. E quando Deus fala algo com a gente, quando a gente faz aquilo que Ele falou, porque, queridos, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele profetizou, Ele vai cumprir. Não é verdade? É o que fala em Números 23, 19. E Deus tem muito para falar conosco. Às vezes a gente acha que Deus é simplesmente um supermercado que você chega lá, abre a lista e começa a falar. Falou tudo que você precisava, você levanta e vai embora. Pronto. Não. Mas Deus, Ele quer nos conduzir. E eu vejo que Deus é um Deus que tem um humor tremendo, não é? Fala a verdade. Ele quer nos dar sinais. Ele quer nos fazer com isso íntimos, próximos dele. Ele quer te usar. Ele quer me usar. Porque não tem coisa mais gostosa, não é? Também do que isso, quando a gente para pensar. A Bíblia fala que é como maçãs em salvas de prata, não é? Uma palavra que chega no seu tempo. Uma direção que chega no seu tempo. As pessoas hoje estão tão correndo. Às vezes estão perdidas na direção. Não sabe se é para ir, se é para voltar, se é para entrar, se é para sair. Não sabe se é para comprar, se é para vender. Né? Eu já vi tantas experiências incríveis, tantas experiências impressionantes. Né? Algumas marcam muito a gente. Eu lembro de um irmão que Deus falou com ele para comprar um lote num lugar que não tinha muito valor, ali em Brasília, muitos anos atrás. E ele comprou aquele lote. Passados uns bons anos, a prefeitura veio até ele, porque aquele lugar ia se transformar numa avenida. E pagaram a ele um valor absurdo por aquele lote. Sabe, eu e você não sabemos de nada. Quem sabe de todas as coisas é Ele. Às vezes Ele vai te dar direções que você fala, Deus, você está maluco? Isso não faz sentido. Mas, querido, só faz. Se você tem convicção que foi Ele, mesmo que você tenha que dizer assim, Senhor, não entendo nada, mas mesmo assim eu confio em Ti. Confia nele. E faz o que tem que ser feito. E você vai ver depois o fruto, né? O resultado. Amém? Então fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Pensa aí alguma coisa que tem vindo ao seu coração, alguma